Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de destaque para o mercado do milho. O mercado do milho que foi bastante agressivo, teve um registro de alta bastante importante no final, na segunda quinzena ali do mês de maio. Deu uma esfriadinha agora nesses primeiros 10 dias de junho, mas quais são as tendências, quais as expectativas, o que está acontecendo com o milho aqui no Brasil e também lá fora? Quem nos ajuda nesse entendimento é o André Sanches, pesquisador do CEPEA, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, viu, André? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o mercado internacional, que ontem saiu um relatório importante, né, de acompanhamento de safra nos Estados Unidos, confirmando que muito possivelmente o produtor americano não vai conseguir cumprir a 100% o plantio do milho nos Estados Unidos. Ontem o relatório trouxe aí avanço no plantio, mas mesmo assim percentuais bem longe aí da finalização e todo o milho que está sendo plantado já 2 semanas atrás tem aí o seu risco, né, André? O que que isso significa em termos de oferta global, oferta dos Estados Unidos e, consequentemente, como isso pode mexer com os preços no mercado internacional? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex Leder. Bom dia a todos. Exatamente, ontem foram divulgados os dados aí do SDA, atualizando o ritmo de semeio dos Estados Unidos. Foram divulgados aí dados de 83% de semeio, né? Lembrando que a janela ideal de semeio dos Estados Unidos já foi encerrada. Então, nós percebemos aí que um patamar mais alto de preços no mercado norte-americano tem incentivado o produtor assumiu uma parcela maior de riscos, né? E mesmo assim, o ritmo, a área de semeada ainda está muito abaixo do ideal, né? Com 83% de áreas apenas semeadas, nós já coloca-se em risco a produtividade, né? Eu acho que esse é o principal fator aí de atenção do produtor brasileiro para as próximas semanas, né? O mercado tem de acompanhar isso. Como que vão ocorrer o desenvolvimento dessa safra norte-americana e qual vai ser a produção total, né?
Os mais otimistas estão falando de uma quebra de 30 milhões de toneladas na oferta americana, e os menos otimistas já falam até de perdas de 50 milhões de toneladas. É muito milho que deixa de ser produzido nos Estados Unidos, né, André? Como é que o Brasil ele pode participar dessa situação? Ele é um ator importante aí na substituição dessa falta do milho americano?
Certamente. O Brasil, vale lembrar que o Brasil ainda está entre os três principais produtores mundiais. Enquanto os Estados Unidos, os nossos concorrentes aí, estão apresentando um sério problema em ritmo em relação ao desenvolvimento, em relações climáticas, o Brasil está presenciando aí uma situação oposta, né? Para nossa felicidade, o clima do Brasil tem sido desenvolvido muito favorável, né? O milho segunda safra tem evoluído de forma muito benéfica, né? Hoje pela manhã a Conab foram divulgados os dados aí que o Brasil tende a atingir um recorde, um novo recorde no milho segunda safra aí, produzindo na casa de 70 milhões de toneladas. E certamente que isso vai gerar um excedente muito grande de produção, né? Nós estamos aí falando somando o estoque inicial mais essa produção total, milho primeira safra, milho segunda safra, nós estamos falando aí na disponibilidade superior a 112 milhões de toneladas, né? Então, certamente, nós vamos procurar aí ter que encontrar novos compradores do milho brasileiro, né? Então, as exportações são muito importantes, sim, para um equilíbrio doméstico, em termos de oferta e demanda. O mercado brasileiro vai ter que exportar uma quantidade bastante grande. E acompanhado pelo esse problema na produção norte-americana, isso tende a favorecer sim o ritmo de exportação brasileira.
Legal, daqui a pouquinho a gente entra nos detalhes aí da questão da produção interna, da demanda, enfim, do que pode acontecer. Mas antes eu queria a sua opinião sobre o comportamento dos preços lá em Chicago. Você acha que, diante dessa falta, né, de milho, ou pelo menos uma produção aquém do projetado, Isso vai dar continuidade ao fôlego de alta em Chicago ou o que teria que ter acontecido com os preços já aconteceu? Você bem lembrou que os preços eles subiram bastante e nos últimos dias deram uma corrigida já, né, André?
Exato, exato, Alexandre. Eu acho que o principal, o alarde, né, essa maior movimentação já passou. O principal, esse pico de aumento aí vale, já foi registrado em maio, principalmente na segunda quinzena. Vale frisar que os preços aí, o primeiro contrato de Chicago aí superou 18% de alta no mês de maio. No entanto, nós temos observado que o mercado norte-americano tem lidado melhor com esse reajuste de oferta, né? Então nós temos visto aí um movimento de demanda se ajustando por isso, e os agentes já têm reajustado essas expectativas, tanto é que as cotações já apresentaram quedas. Então eu tenho visto aí para as próximas semanas um movimento de ajuste. Eu acredito que essa euforia, esse aumento, esse pico de aumento já passou. Eu estou vendo uma redução do movimento de alta, assim.
O preço está meio que dado, então, já, né, André? Esses R$4,00, R$4,30 para o dezembro, que é uma referência importante para os americanos, parece que já está consolidado, é isso?
Sim, sim. Tanto é que nós vemos aí para as próximas semanas aí uma certa estabilidade de preços aí, sim.
Muito bem.
E isso é um cenário favorável para o Brasil, né, Alexander? Porque esse aumento, esse forte movimento de alta nas cotações norte-americanas impulsionaram a competitividade do milho brasileiro, né?
Pois é. É nesse ponto que eu quero entrar com você. Você falou aí da oferta interna que, juntando aí estoque final, né, estoque da última safra ou estoque inicial, com mais a produção, que é de 70 milhões de safrinha... mas o restante aí de milho de verão, a gente contabiliza mais de 97 milhões de oferta no Brasil. Isso geraria uma oferta total, estoque mais produção, de 112 milhões de toneladas, acima disso, certo?
Certo.
O que a gente tem de demanda certa para esse milho, André?
Por enquanto a Conab, né, nós temos visto aí uma tendência de alta de consumo doméstico, né? Então, lógico que a iniciativa de produção de etanol no Centro-Oeste, uma demanda aquecida aí para produção de proteína animal, isso a Conab já está incorporando aí um aumento desse consumo doméstico. Hoje pela manhã, os números apontam aí um consumo doméstico na casa de 62,9 milhões de toneladas. Isso gera um diferencial, então... A diferença entre a produção ou a disponibilidade, esses 112 milhões de toneladas, com esses 62,9 milhões de consumo doméstico, nós teríamos aí uma disponibilidade para exportação na casa de 50 milhões de toneladas. Então, isso aí é um número muito expressivo, tá? Nós temos isso aí seria um recorde dessa disponibilidade para exportação, e o mercado brasileiro vai ter que encontrar um comprador para isso, né? Então nós temos aí, isso aí, certamente as exportações aí vão ganhar ritmo, estimuladas aí pela sua maior disponibilidade doméstica.
Vamos lembrar, né, André, que o recorde de exportação de milho do Brasil foi em, se não me engano, 2016, não foi isso?
Isso, safra 2016 e 2017, foram exportados aí 30 milhões e 800 mil toneladas. Atualmente a Conab está estimando as exportações brasileiras aí na casa de 32 milhões, né? E claro que esse ambiente tão favorável para as exportações brasileiras, não me surpreenderia se esse número fosse um pouco maior.
Agora, tomar todo esse espaço dos Estados Unidos é pouco provável, né?
Ah, sim, né? Lembrando que se existe uma concorrência internacional, outros players importantes aí estão vindo com uma disponibilidade boa, forte, né? Argentina, Ucrânia, isso gera uma competição internacional, mas o Brasil tende a se beneficiar, sim, disso.
Com parte disso, mas não conseguir comprador para os 50 milhões, por exemplo. Isso é inviável.
É. Exato, exato.
Tá. Até mesmo... A própria Conab está calculando que o estoque ao final da safra deve girar em torno de 17 milhões, não é isso?
Exato. Se forem exportadas essas 32 milhões de toneladas estimadas atualmente... Isso no final de janeiro de 2020, nós fecharíamos a safra 2018-19 com um estoque final na casa de 17 milhões e 400 mil toneladas. Né? É um estoque final bastante confortável em termos de consumo doméstico e, pela série histórica aqui, seria o maior estoque de passagem. Então, mesmo exportando uma quantidade recorde na casa de 32, nós fecharíamos o ano com um estoque de passagem muito forte, né?
E isso, traduzindo, é um limitador de preços no mercado interno?
Sim, porque a partir do momento... Veja, que em termos de preços, nós estamos... Eu acredito que o mercado doméstico está travando aí uma grande queda de braços, né? Nós temos dois grandes fundamentos. Por um lado, essa grande disponibilidade de preços, essa grande oferta aí, um recorde de milho de segunda safra, um estoque de passagem bastante confortável, tende a pressionar preços. Por outro lado, esse aumento das exportações, esse aquecimento de comercializações na região de exportes, tende a sustentar preços. Então, nas próximas semanas, aí, a gente tem que acompanhar isso de perto, aproveitar as oportunidades aí que tem, e isso vai ficar oscilando, né?
E você acha que o produtor é que vai ser o balizador, digamos assim, desse mercado, André? O ritmo de venda deles é que vai determinar maior ou menor pressão nos preços?
Certamente, o produtor, o vendedor, tem um papel muito importante nisso, né? O produtor tende a aproveitar esses aumentos de preço na região dos portos, tende a limitar a disponibilidade doméstica a partir do momento que realiza as negociações, vão fechando esses contratos, mas eu diria que a demanda externa tem um papel muito importante nos preços também, né?
Tá. Se essa demanda vier muito agressiva, daí a gente pode ter aí uma mudança de cenário, né?
Exato, exato. Eu diria que as exportações serão os grandes balizadores de preços para as próximas semanas.
Legal, boa. Agora, ô André, como é que estão os preços, hein? O que, que o CPEA tem visto aí em termos de preços fechados aí para o milho?
Claro. Vale lembrar que os aumentos nos preços de maio foram bastante expressivos, né? Todo aquele movimento de queda que nós tínhamos observado desde de meados de fevereiro, com essa perspectiva de oferta bastante forte, segunda safra sendo semeada dentro de uma janela ideal, condições climáticas bastante favoráveis, pressionaram os preços ao longo de todo o primeiro semestre, desde meados de fevereiro. No entanto, todo esse turbilhão no mercado internacional, todas essas dificuldades desse meio na produção norte-americana, gerou um aumento muito forte no mês de maio, principalmente na segunda quinzena. Na região de Campinas, aqui, o indicador CPEA teve um aumento na casa de 15% no mês de maio, né? Um aumento bastante expressivo, aí, fechando o mês na casa de 38,56 centavos. Né? Região dos portos, né? Porto do Paranaguá teve um aumento aí de 12%, no mês de maio também, fechando o mês na casa de 38,90. Entanto, esse ambiente, esse reajuste na produção norte-americana, essa melhor relação, esse melhor entendimento aí dos agentes norte-americanos com a queda de preços aí no início de junho, também pressionaram os preços brasileiros. Então, após esse aumento muito forte no mês de maio, esses primeiros 10 dias de junho, nós já estamos observando quedas, né? Então, na região de Campinas, aí já voltou, já teve um reajuste para casa de R$ 36,70, fechamento de ontem. O mercado, região do Porto de Paranaguá, voltando aí na casa de R$ 38,4, R$ 38. Então, nós estamos vendo aí um certo ajuste pontual ali, principalmente a partir da semana passada, aí, com esse novo restabelecimento de oferta e demanda internacional.
E essa movimentação dos preços, principalmente no mercado interno, ela tende a se ajustar? É um patamar que, digamos, que está bem precificado, na sua opinião, André? Ou dá para ter algum ajuste ainda?
Olha, isso aqui os agentes vão ter que enfrentar esse movimento, esses ajustes nos preços, ajustes regionais aí nas próximas semanas. Eu diria que enquanto houver essa incerteza na oferta e demanda internacional, esse movimento de aumento nas comercializações das regiões de porto, nós vamos passar por esses ajustes de preços regionais, né? Então, por enquanto, nós estamos vendo um patamar de preço muito próximos aí nas próximas semanas, né? Mercado a termo aí fechando muito próximo das cotações atuais, própria bolsa B3 fechando um patamar muito próximo aí do que está sendo do mercado spot atual, mas qualquer novidade, qualquer dificuldade de clima, aumento, esses acordos internacionais, surpresas no aumento de ritmo de exportação tendem a influenciar de forma muito rápida as cotações domésticas.
Muito bem, então a gente precisa ficar atento, porque apesar da oportunidade gerada pela falta de milho nos Estados Unidos, a gente tem uma oferta muito grande de milho com uma produção recorde aqui no Brasil, certo?
Certo, exatamente. Não só uma produção muito recorde, né? Nós temos aí uma disponibilidade muito grande, né? Então, enquanto esse aumento, essa oportunidade de aumento das exportações tende a dar uma sustentação nos preços, por outro lado, essa disponibilidade recorde tende a pressionar. Então, isso traz um agravante maior aí para a comercialização em termos de perspectivas de preço para as próximas semanas.
Muito bem. De qualquer forma, esses preços que estão sendo praticados, André, eles são atraentes aí para o produtor? Eles dão tranquilidade para o produtor negociar?
Bom, isso vai depender do ritmo de caixa, a necessidade de caixa, enfim, isso é muito individual, né, Alexandre? Mas certamente nós estamos trabalhando em um patamar de preços bastante elevado em relação às safras anteriores, né? Isso tem aberto uma janela bastante atraente aí para o vendedor, né?
Muito bem. Tá aí, então, análise do mercado do milho. A gente tem uma condição bastante interessante para o milho nesse momento, uma falta nos Estados Unidos podendo aí trazer alguma modificação nos patamares de preços internacionais. Possivelmente essa modificação está perto já do seu teto, o mercado já teria meio que precificado essa falta do milho americano, mas o que a gente precisa saber nesse momento é até que ponto o milho brasileiro vai conseguir substituir o milho americano. Nas contas do André Sanches e também da Conab, a gente tem aí um excedente de exportação em torno de 50 milhões de toneladas. É muito milho para um país que costuma exportar aí na faixa de 30 milhões de toneladas. Mesmo com um incremento importante em função da falta dos Estados Unidos, a gente pode atravessar aí o ano, virar o ano, com os maiores estoques de passagem de todos os tempos. As contas preliminares da Conab falam de 17 milhões de toneladas. Esse ano a gente começou aí com uma expectativa de uma sobra acima de 20 milhões de toneladas e está encerrando essa última safra com um estoque aí de 14,8 milhões de toneladas. Obviamente a gente teve um aquecimento aí na demanda pelo milho brasileiro, mas a gente precisa acompanhar como isso deve acontecer e se isso vai acontecer também para o milho, para a oferta dessa safra que já está sendo colhida em todo o Brasil. Meu caro André, obrigado por enquanto, volte sempre.
Ok, foi um prazer, disponha.
O André Sanches, ele é pesquisador lá do CPEA, conversando com a gente e trazendo aí as informações do mercado do milho. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, negociação em andamento ainda lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela, milho caído hoje, julho 4 dólares e 10 centes por bushel, 5,5 de baixa. Setembro 4,18, 5,5 de queda, dezembro 4,29, queda de 5 pontos mais 25, e o março de 2020, 4 dólares e 38 centes por bushel, um recuo aí de 5,5 pontos. Para o milho lá na bolsa, na B3, julho fechando também com queda, R$ 35,86, queda de 1,75%, caindo forte o milho hoje. O setembro, R$ 35,95, também caindo bem, 1,78%. Novembro, R$ 37,30, queda de 1,43%. Janeiro de 2020, R$ 39,00, recuando 1,27%. São os números do mercado, esses números ainda estão em evolução, ou seja, os mercados ainda estão negociando, mas a tendência para o dia de hoje é negativa, como você viu aí na tela. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.